É bronze. Rafael Silva, o Baby, conquista a quarta medalha do Brasil nas Olimpíadas, a terceira no judô. O atleta recebe apoio do Ministério do Esporte e das Forças Armadas.
Turismo, mobilidade, locais de competição e desempenho nos esportes. Primeira semana das Olimpíadas tem avaliação positiva de atletas e autoridades.
Menos atropelamentos e batidas de frente entre dois carros. Em um mês, lei que obriga o uso do farol baixo em rodovias durante o dia reduz acidentes.
Sexta-feira, 12 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Você que dirige, está lembrando de ligar o farol baixo em rodovias estaduais e federais durante o dia?
Em 30 dias, mais de 120 mil brasileiros foram multados por não cumprirem a lei.
E mesmo com esse volume de multas, a Polícia Rodoviária Federal já aponta resultados positivos com a medida, como redução do número de acidentes.
A exigência de uso do farol baixo durante o dia nas rodovias de todo o Brasil completou um mês esta semana e somente em rodovias federais foram mais de 124 mil flagrantes de desrespeito à legislação. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal nesse primeiro mês da obrigatoriedade aponta uma redução de 36% em colisões frontais durante o dia em comparação com o ano passado. Os números também mostram a queda de 34% nos atropelamentos. Para o assessor nacional de comunicação da PRF, Diego Brandão, apesar do grande volume de multas, a lei está se mostrando eficaz.
Houve uma redução de acidentes de colisões frontais, significando que a legislação também ajuda bastante nessa redução. É um indício que o cenário pode ser modificado. Então a gente conclama novamente a população, os motoristas, observe a legislação, observe a fiscalização, para que a gente possa mudar esse cenário.
O descumprimento da lei federal é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. Em novembro, o valor da multa vai aumentar para R$ 130,16. Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados com mais flagrantes de motoristas conduzindo durante o dia com os faróis apagados. Reportagem Gabriela Noronha.
E se para parte dos motoristas brasileiros está difícil cumprir a regra do farol baixo, imagine os estrangeiros, que não conhecem as nossas leis de trânsito.
E com os Jogos Olímpicos, muitos deles estão dirigindo pelas ruas do Rio de Janeiro e nas cidades onde ocorrem os jogos de futebol.
Para os estrangeiros, a Polícia Rodoviária Federal elaborou uma cartilha especial com as principais regras do Código de Trânsito Brasileiro, como explica o assessor nacional de comunicação da PRF, Diego Brandão.
A ideia é que a gente tenha orientações básicas para que ele rode aqui com segurança e que, principalmente, consiga detectar a diferença entre a legislação do país de origem e a legislação do Brasil. Pontuando ali, nós temos questões sobre documentação, sobre proibições, principalmente álcool, né, drogas, esse tipo de orientação para que a gente diminua aquela conduta lesiva ao trânsito brasileiro.
Por enquanto, a cartilha está disponível na página da Polícia Rodoviária Federal, em www.prf.gov.br.
Você também pode conferir a cartilha no nosso Twitter. Anote aí, twitter.com/avozdobrasil.
Investir no tratamento de esgoto das cidades localizadas na bacia do Rio São Francisco é uma das ações do programa Novo Chico, lançado esta semana pelo governo.
Eliminar essa fonte de poluição e contaminação é uma das estratégias para revitalizar um dos principais rios brasileiros.
Em 60 anos, a população da cidade de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, cresceu cerca de 10 vezes. Com isso, vieram os problemas de saneamento básico. Sem rede de esgoto, os dejetos eram despejados nos córregos e iam parar no Rio São Francisco. A situação só começou a mudar há pouco mais de um ano, com a construção do sistema de esgotamento sanitário do município. Para o morador Carlos Guadalupe, a qualidade da água nas lagoas da região melhorou muito depois do tratamento.
Melhorou demais a qualidade da água da Lagoa Verde. E essa lagoa, ela é muito importante para o Alto São Francisco, porque ela tem 6 quilômetros de comprimento. E ela é um grande berçário do Rio São Francisco.
Foram investidos 32 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Com o empreendimento, 3 córregos e uma lagoa, que antes recebiam esgoto sem tratamento, foram descontaminados. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa da Prata, Antônio Sampaio, ressalta os ganhos que o Rio São Francisco passa a ter com o tratamento do esgoto.
Nós temos 100% de tratamento da rede de esgoto da cidade e nós devolvemos a água para o rio com 94% de pureza. Os córregos hoje estão limpos e está tendo até peixe nos córregos.
Desde 2007, o Ministério da Integração Nacional já investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais na implantação de sistemas de esgotamento sanitário por meio da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. A presidente da Codevasf, Kênia Marcelino, destaca o lançamento do Plano Novo Chico, anunciado esta semana pelo governo federal.
É muito importante essa priorização por parte do governo dessa ação importante do Rio São Francisco, que é revitalizar, não só melhorando a qualidade da água, mas também proporcionando um aumento da quantidade da água, não só para a população do Rio São Francisco, mas também para a população de outras bacias hidrográficas que serão também abrangidas pelas águas da transposição de São Francisco.
83 sistemas de esgotamento sanitário já foram concluídos, beneficiando 847 mil pessoas nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. Reportagem, Ney Pereira.
Voz do Brasil!
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, defendeu hoje que a recuperação da economia depende de responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e do controle da inflação, que, segundo ele, deve cair para 4,5% no ano que vem.
Goldfein falou em um seminário promovido nesta sexta-feira em São Paulo pelo Banco Central.
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, destacou que o sistema financeiro nacional é resistente a choques e que é papel da instituição mantê-lo assim. Para a retomada da confiança na economia, ressaltou a necessidade de se fortalecer o tripé macroeconômico, responsabilidade fiscal, controle da inflação e câmbio flutuante. Reafirmou ainda o compromisso com as metas de inflação, especialmente a convergência para 4,5% em 2017.
Contribuímos pela via do controle da inflação, que ajudará na redução do risco do país, na recuperação da confiança, na retomada do crescimento e pela via do respeito ao regime de câmbio flutuante, que tantas vezes mostrou seu valor no papel de estabilizador frente a choques.
Ilan destacou ainda que o sistema financeiro hoje é de acesso amplo e quase universal, e por isso a instituição também se ocupa da educação e proteção financeira, especialmente do grande contingente da população que foi incluído no sistema a partir de meados da década passada.
O Banco Central tem dado especial atenção a essas questões de inclusão financeira e a mudanças no sistema financeiro nacional para melhor atender novos públicos. Eu acredito que hoje a capilaridade é muito mais ampla, tornando o acesso quase universal. Ainda há muito espaço para a evolução de aspectos fundamentais da cidadania financeira, especialmente quanto à educação e à proteção financeira da população.
O encerramento do seminário contou com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Assim, precisamos desvincular a saúde e a educação da receita tributária líquida, mas certamente precisamos também endereçar a reforma da Previdência, para que o teto seja viável.
Na área de tecnologia, Ilan Goldfein disse que o Banco Central busca acompanhar de perto as inovações sem inibir a evolução. De São Paulo, Leonardo Meira.
7:10.
A Caixa Econômica Federal é a maior financiadora do setor de habitação no país.
Quase 67% de todas as transações deste tipo são realizadas pelo banco.
Esses dados foram apresentados hoje em São Paulo, quando a Caixa divulgou um balanço em relação aos primeiros 6 meses deste ano.
No período, o banco também pagou 83 milhões e 300 mil benefícios sociais, a maior parte para o Bolsa Família, o que somou 13 bilhões e 600 milhões de reais.
A Caixa é a maior executiva executora de políticas públicas do governo federal. Só na área de saneamento e infraestrutura, que inclui energia e mobilidade urbana, por exemplo, as operações alcançaram quase R$ 76 bilhões de reais.
No total, as transações operadas pelo banco injetaram R$ 339 bilhões e 500 milhões de reais na economia brasileira.
O Brasil e todo mundo estão atentos aos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Mais milhares de estudantes brasileiros estão se preparando para outra competição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP.
E assim como os atletas, o treinamento deles também não é fácil. São horas de estudo todos os dias para disputar a prova final em menos de um mês.
Enquanto os atletas do mundo todo se voltam para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, muitos brasileiros se concentram em outra Olimpíada, onde o que vale é o quanto se sabe de matemática. Guilherme Enge, por exemplo, tem apenas 13 anos, mas já é um veterano. Aluno de escola pública em Brasília, foi bronze em 2014, ouro em 2015 e quer garantir mais um ouro este ano, estudando 3 horas por dia para a Olimpíada Brasileira de Matemática.
Eu via meu irmão, ele fazia também a OBMEP, aí eu achei bem bacana essas Olimpíadas de Matemática, aí eu comecei a também estudar para fazer as provas e ganhar minhas medalhas.
E o Guilherme vai ter que disputar as medalhas com milhares de concorrentes. Esta semana foi divulgado o resultado da primeira fase da OBMEP. Foram 17 milhões e 800 mil inscritos. Destes, mais de 913 mil passaram para a próxima fase da competição. A OBMEP bateu um recorde de municípios. Foram 5.544 cidades com pelo menos uma escola inscrita, o que representa 99% dos municípios do país. A OBMEP é financiada pelo Instituto Nacional de Matemática Aplicada, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A ideia é despertar o interesse dos jovens como Guilherme pela matemática. A mãe, Alice Yoko, está orgulhosa.
Na própria escola, na sala de aula, assim, eles viram referência, então é um orgulho muito grande mesmo, muito feliz por ele.
As provas que vão determinar os vencedores de 2016 serão aplicadas em todo o Brasil no dia 10 de setembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Para saber se está na fase final da OBMEP, o estudante deve acessar a página da Olimpíada e selecionar o município e a escola que frequenta. O endereço é obmep.org.br.
Mais uma conquista do Brasil nas Olimpíadas.
Rafael Silva, o baby do judô, ganhou a medalha de bronze na tarde de hoje.
Assim como os outros medalhistas do país nos Jogos, Rafael recebe apoio do governo por meio do Bolsa Pódio e como atleta das Forças Armadas.
O Bolsa Pódio é uma modalidade do Bolsa Atleta, um projeto do Ministério do Esporte, considerado a maior iniciativa de patrocínio individual do mundo.
A categoria Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas, desenvolvido pelo governo nos últimos anos para impulsionar o desempenho do Brasil nas Olimpíadas.
Rafael, que também foi bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012, faz parte da equipe de alto rendimento das Forças Armadas.
E com o resultado, o Brasil soma 4 medalhas nos Jogos Olímpicos, sendo 1 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze.
Já faz uma semana que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil.
Segundo a Embratur, a audiência acumulada das Olimpíadas já chegou a 5 bilhões de pessoas.
E depois de 7 dias de disputas dos Jogos, a avaliação das autoridades é que o evento tem ido muito bem, seja dentro ou do lado de fora dos locais de competição.
A realização das Olimpíadas no Brasil transformou o Rio de Janeiro na capital mundial do esporte por 2 semanas. A estimativa dos organizadores é de que mais da metade da população do planeta esteja acompanhando as disputas nas arenas esportivas. E com 1 semana de competição, o balanço é positivo, segundo o presidente da Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Pedroso.
A Olimpíada, até o momento, ela demonstra o sucesso que ela é. Envolvimento da sociedade, presença dos atletas, a participação dos atletas, as arenas de competição funcionando totalmente, os serviços agregados que são necessários também funcionando.
Para tornar o sonho dos Jogos realidade, o governo federal investiu nos locais de competição, como na instalação de uma subestação de energia elétrica para atender o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Mas foram os investimentos em mobilidade urbana que mudaram a paisagem do Rio de Janeiro. Assim que a competição concessão acabar, os cariocas poderão usar a nova linha do metrô, que liga a Zona Oeste ao centro da cidade. Também fazem parte do legado das Olimpíadas o BRT e o VLT. Marcelo Pedroso, da Autoridade Pública Olímpica, comenta.
Um ponto alto, eu diria, da circulação das pessoas é exatamente a percepção da importância que esses investimentos estão tendo nos jogos, mas mais ainda a importância que esses investimentos vão ter na vida do cidadão carioca depois dos jogos.
A atuação do governo federal também foi marcada por políticas públicas como o Bolsa Atleta. Mais de 75% da delegação brasileira, formada por 465 atletas, recebe o programa de incentivo do governo federal. É o caso da Rosane Santos, que na estreia em Olimpíadas, terminou em quinto lugar no levantamento de peso categoria 53 quilos. O melhor resultado do país na modalidade.
Ah, tá tudo excelente, competições, energia boa do público, tá excelente.
Também beneficiário do Bolsa Atleta, o ginasta Sérgio Sasaki conquistou o melhor resultado individual da história da ginástica artística brasileira. Não fosse o apoio do programa do governo federal, ele diz, não teria ido tão longe.
Me ajudou muitas das vezes aí, meu transporte para ir para o treino, minha alimentação, ajudar em casa. Então, eu sou um atleta e só tenho a agradecer essa bolsa, esse auxílio que o governo nos dá.
Mais do que garantir boa colocação no quadro de medalhas, o secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte, Luiz Lima, destaca a importância de se notar a melhora no nível dos esportistas nacionais.
Quando a gente está em casa, a gente só vê o quadro de medalhas, a gente tem essa falta de perspectiva dos resultados. Os resultados melhoraram muito, foram muitas finais alcançadas, a gente teve uma melhora sensível, o país passou a ser um país mais democrático em relação às 42 modalidades.
A expectativa da Embratur é que a Olimpíada atraia de 300 mil a 500 mil estrangeiros. A competição vai até o próximo dia 20 de agosto. A cerimônia de encerramento acontece dia 21. Luana Karen, do Rio de Janeiro, é a voz do Brasil nas Olimpíadas.
E autoridades se reuniram hoje no Rio de Janeiro para uma avaliação sobre o andamento dos jogos.
O esquema de segurança foi um dos principais temas da conversa.
Um dos assuntos na reunião do grupo que monitora as ações do governo federal nos Jogos Olímpicos foi a morte de um agente da Força Nacional de Segurança Pública depois de um ataque na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Segundo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegóyen, o governo considera o acontecimento uma fatalidade.
O episódio está sendo investigado. Houve uma fatalidade, reconhecidamente uma fatalidade. Ela não invalida nada do que vem sendo feito até agora. Este é o processo que continua.
O ministro Sérgio Etchegóyen também fez um balanço sobre a operação do governo federal até agora e afirmou que o clima dos Jogos Olímpicos é de tranquilidade.
Nós montamos uma enorme estrutura de segurança no Rio de Janeiro que vem respondendo. As pessoas têm comemorado, os jogos têm acontecido em tranquilidade.
Além de Sérgio Etchegóyen, participaram da reunião desta sexta os ministros do Esporte, Leonardo Pisciani, da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em todo o país, 88 mil profissionais fazem a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, sendo 47 mil de segurança pública, defesa civil e ordenamento urbano, e 41 mil das Forças Armadas. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Olimpíadas.
E o presidente Michel Temer lamentou a morte do soldado da Força Nacional, Hélio Andrade.
Temer decretou luto oficial de um dia pela morte do soldado.
O policial do estado de Roraima morreu na noite de ontem, depois de ter sido atingido na cabeça por um tiro de fuzil.
Para o presidente, o acidente, embora lamentável, não vai paralisar as Olimpíadas.
O ritmo das Olimpíadas não fica paralisado por isso. Há sim um grande lamento, até que tornou-se oficial. Vocês sabem que eu acabei decretando um dia de luto pela morte deste soldado da Força Nacional que foi vítima deste fato, né?
E em nota de pesar, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, afirmou que Hélio Andrade sofreu um ataque covarde e que foi um verdadeiro herói do nosso país. 7h20.
O Brasil fechou acordos para criar ou ampliar parcerias em áreas como educação e agricultura com a Armênia.
A assinatura das parcerias foi realizada entre o presidente em exercício, Michel Temer, e o presidente do país da Ásia.
Foram 5 acordos bilaterais assinados entre os dois países depois da reunião de trabalho do presidente da Armênia, Serzi Sargsyan, com o presidente em exercício, Michel Temer. A ideia é ampliar a cooperação em várias áreas. Os acordos prevêem aumentar a parceria científica e na educação e executar programas e projetos de pesquisas conjuntos. Brasil e Armênia também vão ampliar a cooperação técnica, trabalhar conjuntamente na formação de diplomatas e realizar reuniões regulares de consultas políticas em reuniões alternadas entre os dois países. Na agricultura, o objetivo é incentivar a troca de experiências e informações em áreas como combate a doenças de plantas, tecnologias de irrigação e seleção de raças, além de fortalecer o comércio agrícola. Os produtos alimentícios são justamente os que têm maior peso nos negócios entre os dois países, cerca de 75% dos 31 milhões de dólares que o Brasil exportou para a Armênia de janeiro a julho deste ano. Ainda na passagem por Brasília, o presidente armênio participou do lançamento da construção da Embaixada da Armênia no Brasil e foi acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra. Sargsyan viajou para São Paulo e também vai ao Rio de Janeiro para acompanhar disputas olímpicas. João Pedro Neto, para a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Cerca de 4 milhões de crianças de até 3 anos de idade que recebem o Bolsa Família devem receber um acompanhamento especial do governo federal.
Na semana que vem, o governo deve lançar um programa para essa faixa de idade, que é chamada de Primeira Infância.
O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, que esteve hoje em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde acompanhou como funciona um programa estadual com o mesmo objetivo.
O ministro destacou a importância do acompanhamento e do estímulo às crianças do nascimento aos 3 anos de idade. Pesquisas mostram que nos primeiros 1.000 dias de vida, a criança desenvolve a maior parte das competências fundamentais para o futuro.
Nesse período, uma criança sendo bem cuidada, bem estimulada, acompanhada por políticas públicas eficientes, ela vai ter uma aprendizagem melhor na escola, maior escolaridade, vai ter um salário melhor que dos seus pais, vai ajudar a família a sair da pobreza, inclusive um programa de redução da pobreza.
Na próxima semana, o governo federal vai lançar um programa voltado à primeira infância. O foco será o acompanhamento dos primeiros 3 anos de vida dos filhos de beneficiários do Bolsa Família. Hoje são 4 milhões de crianças neste público-alvo. O programa gaúcho é pioneiro na área e Pelotas, exemplo na execução das ações. Por isso, o ministro anunciou que a cidade deve ser uma das primeiras a receberem o programa nacional. O ministro Osmar Terra também visitou famílias beneficiárias do Bolsa Família. Maikiele Silva da Silva, de 39 anos, tem 8 filhos. Os R$ 287 que recebe do programa ajudam no mais básico. Os 3 filhos mais novos da dona de casa foram acompanhados desde o nascimento pelo programa Primeira Infância Melhor. Para Maikiele, isso fez toda a diferença no desenvolvimento das crianças.
É nota 10, é muito maravilhoso eles investirem nisso aí. Muda muito, sim, o futuro das crianças. Muda muito, muito mesmo.
Pelotas foi premiada no programa Inova SUS 2015. O reconhecimento concedido pelo Ministério da Saúde destacou ações que implantaram uma nova metodologia de atendimento na rede municipal de saúde. De Pelotas, no Rio Grande do Sul, Rodrigo Sacconi.
Os diretores de escolas públicas ganharam alguns dias a mais para indicarem os livros didáticos que vão ser usados pelos alunos no ano que vem.
O prazo que terminava hoje foi prorrogado para segunda-feira, dia 15.
Os diretores devem finalizar o processo por meio do sistema PDDE Interativo, disponível na página do FNDE na internet, em www.fnde.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
É bronze. Rafael Silva, o Baby, conquista a 4ª medalha do Brasil nas Olimpíadas, a 3ª no judô. Atleta recebe apoio do Ministério do Esporte e das Forças Armadas.
Turismo, mobilidade, locais de competição e desempenho nos esportes. Primeira semana das Olimpíadas tem avaliação positiva de atletas e autoridades.
Menos atropelamentos e batidas de frente entre 2 carros. Em 1 mês, lei que obriga o uso do farol baixo em rodovias durante o dia reduz acidentes.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.